Um dia no campo, longe do barulho da cidade, é agradável e proveitoso para o corpo e para o espírito. Mas, para quem vive como nós na proximidade do mar, não é menos aprazível e útil passar umas horas de desenfado no calhau, à beira d'água. É claro que para a maioria das pessoas, o tempo já será bem aproveitado se puderem estender-se umas horas a conversar, tomarem um banho, pescarem ou apanhar umas lapas. Mas há muita gente cuja curiosidade exige mais. Além do estímulo que a brisa do mar e o cheiro das ondas trazem ao corpo, o espírito pede também olhar em volta, abrir os olhos para as mil e uma novidades que se deparam a quem desce até ao calhau. As nossas costas são, na sua quase totalidade, formadas por grandes penedos encantilhados uns nos outros, negros e ásperos, que de um lado vão enrocar na rocha onde acaba a terra, e pelo outro entram pelo mar dentro, batidos sempre por ele, limpos e lavados de tanto serem alagados pelas vagas. De onde vieram estes calhaus? Eles provêm da lava que correu nas erupções vulcânicas que pouco a pouco foram formando estas ilhas. As cinzas são depressa varridas pelas vagas, mas quando chega à ossadura da lava, o mar tem de se deter. A lava é como uma muralha que defende a ilha toda em volta. Não quer isto dizer que as vagas não entrem tão bem com a lava. Diz o ditado velho que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas isso leva séculos. Ao passo que nas cinzas desfeitas, a ação destes nossos machos revoltos é muito breve. A destruição é a olhos vistos. Reparando por meio dos calhaus da costa, vêem-se pedras arredondadas, umas maiores, outras mais pequenas, que as vagas levam até mesmo à raiz da rocha. As que mais alto subiram, já nada bolo com elas. Mas as que ficaram mais embaixo, à babugem da maré, as ondas rolam-nas constantemente de um lado para o outro. E é assim também que é na nossa vida. Até aqui não há nada que não se veja no relance, abrangendo a paisagem marinha ali patente. Mas vale a pena entrar nos pormenores, e o primeiro que se nos depara à vista, sem grande custo, é alguma poça que esteja por altura da maré cheia, lavada pelas ondas na sua subida máxima. Ali então vemos um pequeno quadro, uma miniatura das maravilhas do mar. A poça está revestida da vegetação marinha, das plantas próprias do mar, que se chamam na generalidade algas. Algas são já os limos que revestem as pedras e que nós evitamos para não escorregarmos. Mas as algas das poças, essas têm aspecto parecido com plantas terrestres, especialmente folhas verdes mais ou menos largas, outras compridas e delgadas, algumas filamentosas, etc. Aquelas folhas andam ao sabor do movimento da água, quando acontece entrar alguma onda na poça. Por meio delas, deslocam-se pequenos cardumes de peixes pequeníssimos, mujas, como vulgarmente se lhes chama. Nessas mujas, reconhecem-se já, por vezes, as espécies de peixes grandes em que hão de transformar-se, se crescerem. E dizemos se crescerem porque de dezenas, às vezes centenas de milhares de ovos que constituem a postura normal de um peixe, uma grande parte ficam à tona d'água e não chegam a desovar porque são comidos pelos outros peixes. Desses que desovam, acontece o mesmo a um grande número ainda no estado de larvar, isto é, antes de tomarem forma definitiva de peixe. Há muito que ver numa poça, e melhor é ir lá e ver do que estar a ouvir uma conversa a tal respeito, que nunca pode dar senão uma pálida ideia do que lá se vê. As algas não se encontram só nas poças, elas aparecem presas às pedras ou a flutuarem, tão depressa a gente se aproxima da zona da costa abaixo da qual o mar não desce senão em grandes temporais. Aquela vegetação vai-se prolongando, cada vez mais densa e mais variada, à medida que o mar vai sendo mais fundo. Mas só aos mergulhadores é dado observar tal panorama. A quem anda cá por cima tem de bastar o que está mais ao de cima também, e já não é pouco. Além das algas presas ao fundo, as que flutuam, e quase toda a gente conhece bem aquelas que dão à costa em certas épocas do ano, e a que se chama por aqui sargaço ou saragaço, utilizado como estrume das terras. Vale a pena reparar para as algas. Umas com folhas largas e achatadas, outras de folhas compridas e estreitas, algumas parecem musgos, outras assemelham-se às cordas, como outras já se disse. As algas são o alimento da maioria dos peixes, e outros animais marinhos, os quais, por sua vez, servem de alimento a outras espécies, formando-se uma cadeia tal qual como em terra. A terra dá a erva, a vaca come a erva e o homem come a vaca. No mar, as algas alimentam os pequenos crustáceos, como o camarão, o peixe miúdo come o camarão, a cavala come o peixe miúdo, a albacora come a cavala e o homem come a albacora. Isto, afinal, é apenas um exemplo. A vida animal no mar começa com os seres mais simples, como são as esponjas, em cujas malhas se enredam e são comidos os seres mais pequeninos, que são servidos para os buracos das esponjas. Raramente vemos por aqui esponjas apanhadas, mas não é difícil ver as águas-vivas que, em simplicidade de constituição, andam parelhas com as esponjas e a livrar da verdascada delas. Outros animais que se podem encontrar com alguma frequência por meio das pedras e em lugares onde se acumula alguma areia são as minhocas próprias do mar, distintas das da terra, e os bichos de conta da costa, parecidos, mas distintos dos da terra. Não há muitos anos que por aqui andou um sacerdote francês, professor na Universidade de Lille, que veio especialmente estudar e recolher tais bichinhos de conta da beira-mar. É que tais pequenos animais sofrem mais rapidamente do que nenhum outros modificações de tamanho, de estrutura e de conformação, conforme o meio onde vivem, fornecendo assim elementos importantes para o estudo da questão da evolução das espécies. E que mais se encontra ali à beira-mar? É ir lá e ver os caranguejos, os bichos saltões ou pulgas de mar, que são parentes próximos do camarão, e os ouriços, parentes na escala zoológica das estrelas do mar, que às vezes se aventuram mesmo até às pulsas. Poderá acontecer que haja por ali algum pedaço de madeira velha, arrojada pelo mar, já com gusano, que é afinal uma craca da madeira. A craca vive agarrada às pedras, mas não tanto assim à mão como as lapas. Estas é que toda a gente conhece bem, embora nem todos tenham reparado em que elas não pertencem todas à mesma espécie. Porventura, escarafunchando por meio das pedras ou em lugar onde se tenha juntado alguma areia, encontraste alguma concha ou búzio. De conchas e búzios há por cá tantas espécies que elas só por si dariam que fazer a um naturalista durante meses, se não anos. E, para acabar, deixemos os calhaus e olhemos para o ar, ali ao pé da costa. Raro será que se não nos depara uma gaivota ou um grajal. Os cagarros, esses andam sempre lá mais longe. Mas não será difícil, uma vez ou outra, ver um maçarico ou um vira-pedras. Estes levantam voo, com um assobio que parece da polícia. Não se fiam do bicho homem, e lá tem suas razões.